Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia pra você que segue uma pessoa no Instagram que você não gosta.
E boa tarde pra você que acredita em dieta detox.
Boa. E boa noite pra você que fica até tarde no Instagram e perde o sono vendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Olá pessoas, eu sou o Yuri Motoyama. E hoje, meu parceiro do crime não é o Gilmar Esteves que está na mudança. Hoje nós estamos fazendo esse crime no Brasil, que é divulgar ciência. Então, meu parceiro hoje é o Samuel Ribeiro. Samuel, dá um alô aí para os nossos ouvintes.
Salve, salve, ouvintes do 4 de 15.
E o Samuel, ele veio aqui para a gente falar sobre um tema muito importante que eu já estava querendo gravar há muito tempo. E aí eu conheci o Samuel e eu falei, esse vai ser o cara certo, que é dieta de informação. Se você não entendeu ainda, a gente vai falar bastante sobre o tema. E você vai ver como é importante, né? Como, é como se você fosse fazer uma dieta, né, Samuel? O que, que você faz? Você vai melhorar a qualidade dos alimentos que você come, né?
Exatamente.
Então você vai tirar aqueles alimentos ruins, aquilo que te faz mal, aqueles excessos. É a mesma coisa que a gente vai falar pra vocês. Só que a gente vai fazer isso com informação. Bom, antes de começar, só vou deixar aqui um pedido pra vocês ajudarem na divulgação do podcast. Quem quiser ajudar na divulgação, compartilhando no Instagram, compartilhando em alguma rede social. Ou se pelo menos cada um conseguir pegar um amigo e falar assim, ó, gente, ouve lá o podcast do Oxigênio, ouve lá o podcast do Corpo, ouve lá o 4 de 15. Se um conseguir falar pra um, já tá maravilhoso, né, Samuel? Se cada um fizesse isso, tá lindo, né?
É, trabalho de formiguinha, né? Essa coisa de falar de ciência, divulgar a ciência na internet é... Para ter alcance, a gente depende muito das parcerias, de quem está ouvindo, de quem se interessa também pela ciência para ajudar a gente. Então, divulguem aí o 4 de 15, que é uma ótima iniciativa aí na rede.
É exatamente isso que ele falou. Você não precisa pôr um outdoor na sua casa. É só você pegar um camarada teu e falar, você já ouve algum podcast de educação física? Não, então ouve esse aqui, cara. Mas você tem que empurrar o podcast no ouvido do cara. Cata o celular do cara, já instala um agregador, já instala o Spotify, né? Já salva, dá play, põe o fone no ouvido dele e fala, agora ouve, desgraça, né?
Sabe assim. Que ajuda muito, gente? Ajuda muito fazer crítica. Então, assim, ouvir o podcast, seja o 4 de 15, seja o Corpo, seja qualquer podcast aí que, da área de educação física, escreve ali um review, uma resenha pequenininha ali nas suas redes sociais, fala achei isso, aponta o que achou de negativo, o que achou de positivo, isso ajuda a gente aí pra frente. Então, acompanhem o trabalho, mas também ajudem o trabalho a crescer, porque é sempre bom.
Boa, falou profissional. Então, vamos lá logo para o nosso primeiro bloco. E essa é para você que está pensando em melhorar os seus atendimentos e começar a atender alguns alunos de forma online como personal. Planilha, coisa do passado. Potencialize sua consultoria online com o aplicativo MFit, o aplicativo mais completo para personal trainer. Você vai conseguir fazer prescrição de treinos e de corridas pelo aplicativo. Ele tem mais de 600 exercícios em vídeos, avaliações e feedbacks, suporte personalizado pelo WhatsApp, página de vendas online, recebimento de valores direto pelo aplicativo e muito mais funcionalidades. O MFit está disponível para Android e para iOS. Baixe agora o aplicativo que você vai ter 10 dias para testar sem precisar cadastrar o seu cartão. E os ouvintes do 4 de 15 têm 25% de desconto nos 3 primeiros meses do plano para 25 alunos. É só usar o código 4de15, 4D com letras, 15 com número, tudo em letra maiúscula, e garantir o seu desconto. Evolua sua consultoria online com o MFit e movimente-se! Nesse primeiro bloco, Vou apresentar para vocês o Samuel e contar um pouquinho da história dele. Samuel, ele é mestre em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais e licenciatura em Educação Física. Ele é especialista em Jornalismo Científico. Tem doutorado em Educação.
Tô fazendo doutorado em Educação.
Isso, doutorado em Educação na Unicamp, né? E o mestrado também, né?
Isso, mestrado em Educação Física na Unicamp e tô no começo do doutorado.
Boa. Ele é membro do grupo de estudos e pesquisa Corpo e Educação e outro grupo chamado Margem, lá no Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades. Ele é filiado à International Society for History of Physical Education and Sport e no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E desenvolveu o projeto de jornalismo científico com bolsa da FAPESP no Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada na Faculdade de Educação Física da Unicamp. E esse projeto foi a produção do podcast narrativo que tem o corpo, que a gente vai conversar um pouquinho mais no finalzinho. Certo aqui, Samuel?
Tudo certo.
Tá bom, né? Já é um currículo grande aqui. Samuel.
Pra começar, tá bom.
E eu vou começar com... Toda vez que a gente traz um convidado aqui, eu sempre falo assim, mais importante da primeira visita de todos os convidados aqui, apesar que só não é a primeira, né? A gente já fez aquela live com o Prota, mas hoje o palco é teu. Eu gosto de apresentar para os nossos ouvintes profissionais diferentes. Você tem uma história bem legal, porque você fez o curso de Ciências Sociais, Jornalismo Científico, você tem uma história bem legal. Mas antes eu queria saber qual que é o teu interesse pela Educação Física. Quando que foi que caiu uma ficha na tua cabeça e falou assim, putz, é a Educação Física que eu vou fazer?
Putz, isso é engraçado, viu, Yuri? Porque, assim, é uma história super engraçada. Porque eu nunca fui um aluno, assim, que gostava de Educação Física na escola, né? Eu não era daqueles que odiava, sempre participei das aulas, né? Mas nunca fui alguém fisicamente muito ativo. E acho que isso tem muito a ver com o tipo de aula de Educação Física que eu tive, né? Que ensino fundamental e médio, basicamente, tive rola-bola, né?
Ah, igual mesmo.
Então assim, eu não peguei gosto, né? E eu, bom, era uma criança de centro, de uma cidade grande, não tinha muitos espaços para fazer atividade física, então jogava bola com os colegas de vez em quando, andava de bicicleta no final de semana, mas assim, fui uma criança fisicamente muito pouco ativa e não gostava tanto da educação física. E vim parar no curso de educação física, né? E dentro dele eu sou meio que um outsider, assim. Sou talvez diferente do estereótipo do estudante de educação física, diferente do estereótipo, assim, do profissional. A gente tem muito aquele estereótipo, né? Quem vai pra educação física ou é o cara da academia, né? De musculação, ou é o boleiro, né? Que gosta de esporte coletivo. Mas quando eu entrei no curso, assim, eu vi que na verdade, a educação física é uma área muito plural, né? E ela tem espaço pra muita gente diferente. Mais pra frente, você vai perguntar um pouquinho pra mim sobre como é que foi pra eu entrar numa segunda graduação, né? E aí, lá eu vou entrar em mais detalhes, como é que eu vim parar na educação física, mas hoje, basicamente, assim, eu não atuo, né, com treinamento, né? Eu tenho só licenciatura, minha formação é de professor, a minha formação anterior também era de professor. E hoje eu atuo na área de pesquisa, né, pesquisando história da educação física e do esporte, dentro da educação física mesmo, e atuo com projetos de comunicação na educação física, né, e também sou professor de uma prática corporal, dou aula de Tai Chi Chuan para idosos, né, um projeto comunitário pequeno, né, mas a minha atuação é basicamente essa, né.
Mas assim, não vamos gastar a pauta de Tai Chi Chuan, que a gente vai fazer um podcast só sobre Tai Chi, viu?
Ah, verdade, verdade. Fica pro futuro.
A gente vai gastar, e quem tá ouvindo e gosta, já se interessa, já tá aqui, a gente já combinou isso antes, e agora tá gravado, não tem como ele negar mais agora.
Exatamente. Me comprometi aqui.
Agora tá comprometido.
Podcast cheio de armadilhas.
Não, aqui é assim, cara. Na gravação a gente já faz uma... A pessoa se comprometer com um monte de coisa. Ô Samuel, então me fala, que eu tô curioso também. De onde, né, surgiu essa ponte aí entre ciências sociais, imagino, né, mas e pular para educação física?
A minha primeira graduação eu entrei muito novo, né, eu sempre gostei da área de humanidades, desde o ensino médio, né, gostava de história, geografia, gostava de sociologia, embora não tivesse ensino médio, e fui fazer o curso de ciências sociais, adorei a formação, me formei como professor, fui atuar na rede estadual de São Paulo, mas... No começo do meu curso de Ciências Sociais, eu comecei a me envolver, né, com várias práticas corporais, assim, né, comecei a ser fisicamente mais ativo, coisa que eu não era no ensino médio, no ensino fundamental. Eu me envolvi com artes marciais chinesas, comecei a praticar musculação, comecei a correr, né, comecei a me interessar mais pela questão do corpo, assim, do meu corpo. E isso mudou a minha vida, assim, isso melhorou muito a minha qualidade de vida, melhorou o jeito que eu me relacionava com as pessoas, melhorou o jeito que eu me relacionava comigo mesmo. Então, essa coisa do corpo foi sempre me chamando, né? E eu entrei de cabeça, né, como a gente conversou agora, no Tai Chi, né, nas artes marciais chinesas como um todo, mas o Tai Chi foi algo que me marcou muito, gostei demais. Me certifiquei instrutor pela Confederação Brasileira de Kung Fu, comecei a atuar como monitor na extensão da Unicamp, né, junto com o projeto de Tai Chi que tem lá. Depois de formado, quando eu já era professor de escola de sociologia, eu comecei a dar aulas de Tai Chi em projetos comunitários pequenos. Aqui no estado de São Paulo, né, atividade de artes marciais, ela não é fiscalizada pelo CREF, né? Não é necessário ter CREF, desde que você seja certificado por uma confederação, né? Comecei, tá, né, projetos pequenos e tal. Mas mesmo sem essa necessidade de ter um curso de educação física, eu senti uma necessidade muito grande de entender melhor, assim, tanto o meu corpo quanto a minha prática, né? Eu tava ali lidando com corpos que eu não conhecia, né? Corpo de idoso, corpo de pessoa que teve câncer, entendi, corpo de pessoa com deficiência. Isso foi... assim, me assustando um pouco, né? Eu falei, putz, preciso me capacitar, nem que seja um mínimo, né? Entender melhor o que eu tô fazendo, né? Então, foi um pouco nessa onda que eu entrei na educação física, né? Mas é aquilo, né? As coisas mudam muito rápido, né? A gente entra com um foco e acaba conhecendo coisas novas e tá aí, né? Vim parar na pesquisa, vim parar na comunicação, enfim.
Todo mundo fala isso, né? Entra na faculdade com uma cabeça e... Sim, canta com outras coisas, né? Uhum. Mas assim, teve alguma coisa, por exemplo, que te inspirou, que você falou que depois você começou a correr, né? Uhum. Cuidar do corpo. Por exemplo, eu já devo ter falado isso em algum podcast. Eu sempre joguei futebol, né? Uhum. Quando era pequeno, gostava de jogar futebol. Não gostava na escola. Na escola não fazia. Eu também era igual você. Não gostava de educação física. Eu achava o ambiente muito... Sei lá se opressor era a palavra certa, mas...
Competitivo, né? Ficava... Acho que é.
Competitivo. É. Isso. E eu não gostava. Eu gostava de jogar bola pra me descontrair. Mas se eu errasse, na rua, a gente dava risada junto. Na escola, pô, você errou. Uhum. Sai do time. Nunca mais vou te escolher. Puta, queria morrer com isso. E aí, o que me puxou mesmo pra educação física foi o karatê. Uhum. E o start, isso que eu lembro, assim, que eu ia te perguntar. Por exemplo, o start pra mim foi que eu tava na casa de um amigo meu que fazia karatê e um dia ele chegou de um campeonato com um kimono cheio de sangue, todo sujo. E eu era pirado esse negócio de luta quando era menor, assim, ainda sou. Arte marcial, assim, né, de uma forma parecida contigo. Eu falei, cara, que é isso que você fez? Que eu imaginava, cara, esse cara é um Street Fighter da vida real, cara. Esse kimono cheio de sangue, não, eu tava no campeonato de karatê. Eu falei, meu, é isso que eu quero, karatê. Tu lembra se teve alguma coisa que te inspirou, assim... Fala assim, pra entrar nessa parte de atividade física, de exercício?
Olha, pensando assim, que me inspirou, eu não consigo me lembrar se teve, assim. Eu acho que o que me inspirou de verdade foi essa mudança de comportamento, de visão de mim mesmo que eu tinha, né? Por eu ter sido uma criança ou adolescente fisicamente muito pouco ativo, né? Então eu tive aquela fase muito esquisita, né? De espichar, né? Eu sou um cara magro, né? Mas, assim, né, na adolescência eu tive aquela fase de falar, nossa, né, olha, meus amigos estão ganhando músculo, eu não ganho, tô alto, magro e tal. Tá. E aí, quando eu comecei, né, a praticar atividade física, não é que meu corpo mudou, né, assim, eu continuo uma pessoa magra, adoro o meu corpo, gosto da minha imagem, não tem problema nenhum com isso, mas naquele momento da adolescência, do final da adolescência, do começo da primeira graduação, que eu comecei a fazer atividade física, eu senti essa diferença, né, desse... Putz, né? Assim, o meu corpo, ele pode alguma coisa, né? Ele pode ser coordenado, ele pode fazer um movimento bonito, ele pode ganhar uma capacidade que ele não tinha antes. Então, acho que isso me inspirou muito. Mas, Yuri, tem uma coisa, assim, eu acho que tem um fator de ruindade. Eu sou uma pessoa ruim, né? No sentido que eu vou falar agora, assim, no ensino fundamental, eu era aquele aluno CDF que só tirava A em todas as disciplinas. E eu tenho um D no meu currículo, lá do ensino fundamental, que foi, se eu não me engano, na sétima série, e foi na educação física.
Olha só!
E por quê? Eu vou te contar por quê. Porque a professora, na ocasião, ela fez a avaliação do bimestre, né? Era ano de Olimpíada. Ah, então foi na oitava série. Olimpíada de 2004, então. A avaliação dela era participar das Olimpíadas Escolares. E eu sempre odiei competir. eu não gostava de competir em nada, né? E tinha várias opções, podia competir até no xadrez, assim. É, mas na época eu não gostava, né? Hoje eu adoro competir. Se tiver uma competição de alguma coisa que eu gosto, assim, de poder entrar, pra mim é uma delícia. Mas na época eu não gostava, né? Dessa pressão de ganhar e tudo mais. E eu me recusei a participar. Eu falei pra ela, não vou participar, né? Se tiver outra avaliação eu faço, mas isso eu não vou fazer, não quero competir. E aí eu ganhei um D. E aí esse D ficou na minha cabeça, cara. E eu acho que eu entrei de ruindade na educação física pra falar, não vou fechar com D. Vou formar nessa... Pode falar palavrão aqui, Yuri? Não pode, né?
Pode.
Vou formar nessa porra aqui pra mostrar que eu posso ser um professor bom. É, vamos ver se vai dar certo, né? Eu espero que sim.
Ó, e agora a gente já descobriu porque você é magro, né? Que você é magro de ruindade.
Sou magro
então,
de ruindade também. Fala.
Bom, agora nós vamos dar outro pulo aí. Da onde que surgiu o teu interesse pela ciência? Mestrado, doutorado, área acadêmica.
Pô, aí também é outra história engraçada, né? Porque tem muita entrevista, assim, que quem seja um pesquisador experiente, seja um pesquisador jovem, a pessoa vai falar aí de quando começou a se interessar por ciência. É sempre uma história linda, assim, eu sempre gostei de ciência, sempre admirei os cientistas e tal. É, eu não tinha, assim, essa fascinação pelo mundo da ciência, pra falar a verdade. Eu gostava, né, mas era uma coisa como outra qualquer. Então eu vou na contramão da maioria dos colegas, né. Eu comecei a me interessar mais por ciência, no geral, né, quando eu comecei a fazer pesquisa. E eu comecei a fazer pesquisa de sopetão também, né. Eu não imaginava, assim, que eu ia gostar de fazer pesquisa. Surgiu como uma opção pra mim... durante o curso inclusive é até engraçado que eu sacaneei meu orientador, né? Primeiro eu falei que eu ia fazer, depois eu sumi por um tempo porque eu estava trabalhando na época em outra coisa, e aí eu entrei de surpresa no processo seletivo com um projeto. Ele falou, pô, mas cara, achei que você tinha abandonado. Eu falei, não, mas continuei nos bastidores aí, mas deu tudo certo no final, né? A gente se alinhou e comecei a pesquisar na área de humanidades, né? Mas essa experiência de pesquisa, acho que ver todo esse processo de como que a ciência é feita, da avaliação por pares, das publicações, dos congressos, né, das metodologias, enfim, toda essa parte, esses bastidores, essa cozinha mesmo da ciência, né, foi me fascinando, assim, no contato com meus colegas que faziam pesquisa na área de fisiologia, o contato com meus colegas que faziam pesquisa na área de biomecânica, os colegas das áreas de pedagogia, isso foi me fascinando muito, como é que coisas tão diferentes na educação física tem um espaço para conversar, né? Essa riqueza que existe na educação física, né? Em que tem espaço para todo mundo, né? Acho que talvez pela educação física não ser uma ciência em si, mas ser uma área de conhecimento que pega emprestado, né? Objetos, métodos, conceitos de várias ciências aí. É muito rico, né? Então não tem como não se fascinar. Para você falar de corpo, para você falar de movimento, não tem como pegar uma ciência só, né? Exaurir a questão, né? Sempre tem muito mais para ser falado. Então isso que me fascinou, né? Falei, pô, como é que eu faço para, mesmo atuando em uma área só dentro da educação física, como é que eu faço para trazer essa riqueza, né?
E você foi tendo contato com esses grupos de estudos na graduação, então, né?
Foi. Mas como eu já tinha uma graduação antes, né? Eu fiz uma coisa meio contraintuitiva, né? Eu tava no meio da graduação em educação física e eu ingressei no mestrado. Então, na verdade, eu sou meio que um Frankenstein acadêmico, assim, né? Porque eu virei mestre em educação física antes de me graduar, né?
Entendi. Putz, legal. Você usou um caminho aí particular, né?
Assim, eu não indico pra ninguém, mas...
Mas deu certo pra você.
Deu, porque eu sou assim, né? Eu não sou linear, assim, eu tenho essa coisa de... Isso tem seus ônus e seus bônus, né? Com certeza. Eu acho que uma trajetória mais linear, mais organizada é melhor pra maioria das pessoas, mas eu gosto de passear, eu gosto dessa interdisciplinaridade, de conviver em vários círculos diferentes e trouxe benefícios pra mim, mas também traz dificuldades do ponto de vista acadêmico. Eu acho que cada um tem a sua trajetória, né?
E outra pergunta. A gente tá falando da tua história não linear, né? A gente falou de... uma faculdade que foi para outra, que foi para a área acadêmica, e aí você foi lá dar um pulinho no jornalismo científico, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém da educação física, especialista em jornalismo científico, e hoje, que eu faço divulgação, né, de certo modo com podcast, eu acho isso muito importante, eu já pensei em fazer pós-jornalismo científico, né, e de onde que surgiu essa ideia de ir pro jornalismo científico?
Então, de novo, né, não é muito linear assim, né, mas eu acho que parte veio desse meu incômodo, né, assim, com a riqueza que a educação física tem, de tentar pensar em formas de expressar ela, de comunicar essa riqueza, né, da educação física, não só enquanto aquilo que a gente conhece como educação física no senso comum, né, mas o que é educação física como uma área acadêmica. Então, como é que eu faço para comunicar essa riqueza, né, assim, tirar isso dessa bolha, né, essa bolha de universidade que faz bastante pesquisa, né, quando sai dessa bolha, a educação física... ela é muito reduzida a algumas áreas, né? Mas ela, na real, é essa riqueza de interdisciplinaridade, de pedagógicas, humanas, biológicas, enfim, né? Mas tem um motivo pessoal, assim, eu sou irmão de jornalista, minha companheira é jornalista também. Os dois, né, meu irmão e minha companheira, são jornalistas de ciência, então eu tenho essa proximidade, né, com jornalismo científico, dentro de casa, inclusive. E a minha companheira, assim, ela trabalha com jornalismo científico e ela trabalha com produção de podcast, né? Ela produz um podcast de jornalismo científico que chama 37 Graus, e eu acompanhei, né, o surgimento do podcast dela, acompanhei o aprendizado dela, né? Eu admiro muito, assim, o trabalho dela, passei a admirar demais. E eu pensava assim, nossa, essa coisa dessa comunicação científica narrativa, contextualizada, essa coisa legal que eu admiro tanto que ela faz, eu acho que isso teria um potencial muito grande para ser feito com a educação física. Então casou, né, a minha motivação profissional e a minha motivação pessoal, né, juntei as duas coisas, queria aprender a fazer, tentar comunicar isso. E aí eu falei, bom, vou lá pro Labjor, da Unicamp, né, fazer essa especialização em jornalismo científico e tentar me instrumentalizar para isso.
Meu, que legal, não sei, eu já ouvi esse podcast 37 graus no Twitter, assim, passando. Tinha uma hashtag que era só sobre podcast de jornalismo científico, e eu lembro que eu até fiquei pensando por que do nome. Eu falei, cara, por que 37 graus? Será que tem a ver com a temperatura do corpo um pouquinho a mais?
É isso mesmo.
É?
Elas falam, né, que 37 graus é um podcast para falar de histórias da ciência, né? Mas a ciência, ela é feita a 37 graus, né? Porque ela é feita por pessoas, ela é feita por histórias de pessoas, né? Então, é um nome muito legal.
Que legal. Eu vou deixar o link aqui também pra gente ouvir.
Tá, bacana.
E pra gente terminar esse bloco, como você tem uma visão já diferente, porque você, né, estudou jornalismo científico e tudo. A gente vai entrar, aprofundar isso bastante aqui no segundo bloco, né? Mas o que você é mais crítico hoje em dia com divulgação científica ou com compartilhamento de informações da área de educação física? Que você olha atualmente e você vê assim, né? Pô, isso aqui é muito mal feito, isso aqui poderia melhorar bastante. O que você vê?
Yuri, tem duas coisas que eu acho que estão muito presentes assim na comunicação de educação física em geral, mas que, na verdade, elas são presentes em todas as comunicações científicas, né? Uma que é um pouco que o próprio jornalismo profissional reforçou muito, que laboratório descobriu a cura de não sei o quê. É sempre o resultado, o eureka, né? A gente encara a ciência como esse resultado que surge do nada. Então, me incomoda um pouco isso, né? A gente está sempre falando de descobertas, de resultados, e pouco de como que a ciência funciona. A gente vai falar disso, eu acho, né? Outra coisa geral que me incomoda também é, junto com a mítica dos resultados, né, que está muito na literatura de jornalismo científico, que é o modelo do déficit. Então, isso o jornalismo científico, a comunicação científica em geral, debate muito, né? Que é fazer uma comunicação supondo que o teu leitor, que o teu ouvinte, ele é uma tábula rasa, que ele não sabe nada, que você precisa ensinar, que ele, né, aquela ideia assim, ele necessita desse conhecimento, então eu tô dando a dádiva para ele, né? E assim, como é que isso se manifesta na educação física para mim, né? É um pouco um modelo muito prescritivo, né? É uma comunicação que às vezes ela é assim, não é toda, evidentemente, mas muito do que vai para os grandes meios de comunicação são comunicações que querem ensinar as pessoas a viver. Como que você deve viver? Você deve fazer isso, você tem que comer isso, você tem que praticar tanto, você tem que fazer tal, o teu corpo tem que ser assim. E de maneira muito individualizada, deixando, acho que desconsiderando outros aspectos, né? Porque o corpo, claro, né, é um organismo, e é muito importante saber como ele funciona, mas ele não tá no vácuo, né? Ele tá numa cultura, ele tá numa sociedade, ele tá em condições políticas, econômicas. Então, acho que você deixar tudo nas costas do indivíduo, assim, é complicado, né? Quando você fala de um corpo como se ele estivesse no vácuo. E acho que isso acontece muitas vezes. Então, acho que essa abordagem de ensinar hábitos saudáveis, de ensinar um modo melhor de viver, ela é importante. Não tô dizendo que ela não tem que existir. Ela é importante, ela é necessária. As pessoas precisam saber como cuidar de si, né? Mas eu não acho que ela é suficiente para aquela riqueza da educação física, para a interdisciplinaridade, para dialogar a educação física com o meio social em que ela está, né? A gente precisa falar mais contexto, mais processo, mais crítica. Tudo isso é importante quando a gente vai falar de corpo, de movimento, de saúde. Enfim, essa é a minha visão um pouco geral, assim, né? critico, mas eu não acho que esse tipo de comunicação não tem seu lugar. Tem, importantíssimo. Mas eu acho que precisa de mais do que isso, ela não é suficiente.
Eu compartilho muito disso que você falou, nessa loucura por resultado, né? Uhum. A gente vive numa sociedade que é muito produtivista, né? Uhum. A gente tem que mostrar resultado, a gente tem que varar a noite estudando, senão você não é bom, você tem que ser o último a sair do seu trabalho, senão você não é bom, você tem que fazer o maior TCC. Na faculdade, o pessoal fala, ah, meu TCC tem 100 páginas, o teu tem 120, o teu é melhor, né? Então essa loucura de querer produzir resultado, e a gente vai ficando longe do método, né? Que é o interessante na ciência, né? A ciência, ela, o que importa pra ela é o método, não é o resultado pelo qual chegou, né, naquele método.
Isso,
né?
Porque a gente tem essa mania de apagar a parte, vamos dizer assim, chata, entre aspas, muitas aspas, da ciência, que na verdade eu acho que é a parte mais legal, que é como é que ela é feita, né? São os processos, são os debates, as contradições, aquilo que deu errado, aquilo que fracassou, aquilo que tem um problema que precisa ser debatido. É, tudo isso é importante, né? Não só o resultado final lá na ponta.
Que é o que estimula a gente a pensar, o que estimula o ceticismo, né? A gente questionar as coisas, né? Que as pessoas hoje em dia reclamam muito, ah, hoje em dia ninguém pensa mais. Mas se você for parar pra ver, de acordo com o que a gente tá conversando, a mídia coloca resultados prontos, as pessoas querem ver as respostas prontas e ninguém quer pensar mais, mas eu não sei qual que é o ovo, qual que é a galinha, né? Mas uma coisa alimenta a outra, né?
Ah, é, não, é uma questão histórica, complexa, né? Eu acho que talvez, né, precisaria de um episódio só pra isso, né? E tem muita gente mais gabaritada aí que eu pra fazer esse debate. É, mas eu acho, assim, isso que você tá falando, Yuri, de a capacidade do ceticismo, né? Que tá relacionado com esse entendimento de como que a ciência funciona, né? Assim, tudo isso que a gente conversou, né? O que que é a revisão por pares, o que que é uma publicação de alto impacto, o que que são as instituições de pesquisa, as organizações internacionais, o que que é comunidade científica, né, que as pessoas não entendem. Uhum. É, acho que quando a gente aprende isso e não o resultado final, a gente é capaz de pegar qualquer informação que a gente recebe sobre ciência e fazer uma engenharia reversa com ela. Pensar assim, bom, legal, falaram aqui que tal alimento é melhor para tal coisa. Tá, mas quem falou isso? Ah, foi fulano. Tá, fulano fez essa pesquisa onde? Ah, em tal lugar. Deixa eu ver, tem outro cientista que critica essa pesquisa? Vamos procurar. Essa instituição, ela é reconhecida internacionalmente? Essa pesquisa foi publicada? Ela foi revisada por pares? Quem que fez o financiamento dessa pesquisa? Foi o Estado? Foi uma empresa? Então, assim, a gente vai entendendo esse processo de produção da ciência, que é complicado, ninguém tá falando que é simples, né? Se fosse simples, não era legal, né? E não era...
A gente nem tava discutindo, né?
Assim, é legal porque é complexo, né? Como tudo na vida, né? Como a política, como a cultura, como a economia, tudo é complexo, né? Mas, assim, a gente precisa se complexificar. Nós somos pessoas complexas. Pra gente, acho que é melhorar enquanto sociedade, a gente precisa democratizar a complexidade. As pessoas precisam poder debater publicamente as coisas e não aceitar de cima pra baixo o que é dito por fulano ou cicrano, né?
Muito bom. Ó, a gente podia ficar aqui um tempão só nesse primeiro bloco, hein? Mas eu vou me segurar aqui também. Qualquer coisa a gente vai ter que gravar outro programa. Ó, vamos então no segundo bloco. Tem muita coisa que a gente tá comentando aqui que já tá triscando ali no segundo bloco. Que é aí que a gente vai falar diretamente da dieta de informação. Vambora, Samuel?
Bora.
Aí, você tem que fazer o bora, que o Gilmar não tá aqui pra fazer o bora. Que é ele que faz o bora pra transição de bloco.
Como que é o bora?
É esse bora que você fez mesmo, certinho.
Ah, bora, então.
Já tá na egrégora desse podcast, já.
Falando em egrégora, tem a ver com uma coisa que eu vou falar mais tarde, mas vamos lá.
Opa, então vamos lá. Personal, quanto que custa sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Então agora nesse segundo bloco, vamos comentar mesmo sobre a dieta da informação. Eu e o Samuel fomos colocando uma lista de tópicos, e ele colocou um tópico que eu falei, meu, esse tem que ser o primeiro. Uhum. Ele colocou assim, vamos conversar sobre como que funciona a ciência. Uhum. Samuel, vai ser igual o programa do Faustão agora, explique aí de maneira sintetizada como que funciona a ciência para os nossos ouvintes, valendo!
Vixe Maria, põe um efeito sonoro aí do passo ou repassa, sei lá. Ó, não, vamos tentar, né? Eu acho que quem tá ouvindo aí provavelmente tem um pezinho no mundo científico, mas assim, é grosso modo, né? Uhum. Bom, a ciência, ela é feita de maneira processual, é aquilo que a gente já falou, né? Não existe uma eureka e aparece um produto da ciência, né? E dentro desse processo da ciência, assim, tem debates, tem contradições, tem a busca por um consenso, ela não é feita individualmente. Acho que a ciência, ela cresce muito nos últimos séculos a partir do momento em que você consegue... É, se comunicar com cientistas do mundo inteiro e compartilhar resultados. É, isso quando a gente pensa lá no primeiro cientistas da modernidade, assim, eles trabalhavam em sociedades muitas vezes nacionais, ou que no máximo dialogavam com países vizinhos ali na Europa e tal. Mas essa ciência global que a gente tem hoje, ela permite uma riqueza de comunicação. Então, não existe ciência feita isolada, não existe um grande gênio que descobriu tudo, tudo é feito por equipe, boa, tudo depende de condições de financiamento, tem interesses políticos, tem interesses econômicos. A ciência, ela não é um antro de pureza, né? E o que não significa também que a gente tem que duvidar da comunidade científica, né? Assim, porque tudo na vida tem, né, essas determinantes políticos, econômicos. A ciência é uma coisa como outra qualquer, marcada por processos, instituições, enfim, existe uma comunidade científica. Então, a partir do momento que eu entendo que essa comunidade, ela é complicadinha, né? Assim, ela... Não basta ouvir o que uma pessoa falou, ou o que saiu em um jornal, ou o que saiu... Não, a gente precisa... reconhecer quem são os membros dessa comunidade científica, reconhecer por que, que a comunidade científica ela é mais confiável do que os membros que não fazem parte dela, né? Então você pega hoje, principalmente em tempos de pandemia, né, tem acontecido muito isso, né? Pega um cientista de baixa reputação, um cientista sem produção, um cientista que não publica, que não faz parte de uma grande instituição de pesquisa e que ele fala algo na contramão da comunidade científica. E aí algumas pessoas pintam ele como gênio. Mas assim, por que estão pintando ele como gênio se ele não submete a produção dele para avaliação da comunidade? Se a produção dele é boa, a comunidade, né, justamente por ser coletivo, por não ser uma pessoa só, é muito difícil essa comunidade não reconhecer alguma coisa que é boa, né? Porque ela vai submeter à prova, ela vai avaliar, ela vai criticar. Entender como funciona a pesquisa é isso. Entender a ciência é isso, né? Entender que a ciência ela é feita coletivamente por uma comunidade científica, né? A gente precisa entender isso para aprender a processar criticamente aquilo que a gente consome, né?
Um ponto que você estava falando, que já até vou puxar aqui para a próxima parte da pauta, né? Quando você fala assim, uma pessoa que chega lá e fala alguma coisa na contramão da ciência, sem suporte nenhum, né? E muitas pessoas acreditam e chamam ele de gênio, né? E a gente chama isso de discurso de autoridade, e eu vejo que na educação física isso acontece muito. Vixe. Né? As pessoas, às vezes são até pesquisadores que têm uma produção, né? Eles nem se enquadram nesse modelo que a gente falou, mas depois de um tempo, eu não sei o que que dá, se brilha na cabeça do cara, se o cara acha que ele é um popstar, aí o cara começa a falar uma pá de besteira... E começa, nossa, é isso aí mesmo, amém. E o pessoal, meu, aí vira uma pregação desgraçada, assim, né?
Não pode duvidar do fulano, né? O fulano é...
Exatamente, cara. Ó, uma vez, eu tava num congresso, não era um simpósio, era uma apresentação. Aí um cara levantou lá. E eu não vou falar nome de ninguém, né? Porque é perigoso hoje em dia. Eu só vou falar em off aqui pro Samuel, mas eu vou cortar isso pra você. Eu era um aluno do... Deixa eu ver se não tem ninguém ouvindo. Ah, mas aqui tá ouvindo ao vivo aqui, eu vou cortar. Aí eu tava num simpósio lá e um cara levantou e falou assim, ó, meu nome é tal, eu sou aluno do professor... a maior referência do Brasil no tema tal. Eu falei, caraca, não é precisar disso. Eu falei, ok. Aí ele fez uma pergunta lá, e aí ele já emendou. Sabe quando o cara quer perguntar, mas ele quer falar? Ele não quer perguntar? Uhum. Aí ele já falou que a gente tá fazendo isso, descobrimos isso, isso, isso e aquilo. Outra pessoa fez uma pergunta, aproveitou também, né, e fez um comentário. Meio que pergunta, mas já querendo rebater. E rebateu o que o cara falou. Meu, eu ouvi uns comentáriozinhos em volta de mim. Nossa, como que ele ousa contra-argumentar a pesquisa do professor tal, sabe? Uhum. Um clima assim que eu falo, meu, isso aqui tá louco. Vocês estão num simpósio científico, vocês estão falando de... Parece que estão falando numa religião, assim, nada contra a religião, né? Mas parece que estão seguindo aí um guru, meu. Vocês estão doidos, né?
Sim, porque a ciência não funciona assim, né? Assim, nada contra a religião mesmo, mas é que a religião ela funciona com dogma muitas vezes. E a ciência, uhum, assim, ela tem os seus dogmas, entre aspas. Ela também é um tipo de conhecimento que ela pressupõe que se renova, né? Que se critica, que se duvida, que produz alguma coisa, que suplanta outra. A ciência, ela é um conhecimento em transformação e isso está no fundamento dela, né? Então não existe nada inquestionável na ciência. É desde que feito dentro de uma lógica científica, né?
E aqui eu vou deixar o primeiro ponto para os nossos ouvintes. Olhe todas as pessoas que você segue no Instagram. Todas. Se tem alguém que você está seguindo que você nunca desconfiou de nada. Até a gente aqui no 4 de 15, até o Samuel lá no podcast, uhum, se você nunca torceu o ouvido e falou assim, cara, será que isso que ele tá falando é verdade? Uhum. Isso nunca aconteceu. Cuidado, cara. Uhum. Né?
Muito cuidado.
Você tem que tomar cuidado.
Muito cuidado. E porque assim, Yuri, aí é que tá, né? Claro, eu falei um caso absurdo, né, ali no item anterior, que são esses cientistas, como é que chama? Desviantes, né? Que eles estão por fora da comunidade científica. Às vezes nem é cientista, às vezes se diz cientista, né? Mas assim, sim, dentro da comunidade científica, às vezes até para ocupar uma reserva de mercado, assim, né? Nessa época de influencers, nessa época de personalidades públicas que ganham por engajamento, você tem cientistas que também se descolam um pouco da comunidade científica, né, e vão se cercando dessa aura de inquestionabilidade, né, ó, fulano sabe tudo, né, essa que é a mágica de entender como é que funciona a ciência, né, tudo que qualquer pessoa falar, a gente sempre tem que saber, claro, quem é a pessoa, se ela tá dentro ou fora da comunidade científica, ou se ela tá, se estando fora, ela tá dialogando com a comunidade científica, ela tá respeitando a comunidade científica, mas independente de quem seja, a gente tem que olhar de maneira contextualizada, a gente não pode pegar o que uma pessoa falou e sair reproduzindo com uma verdade absoluta, a gente tem que olhar o que tem publicação, o que as instituições estão dizendo, o que as organizações estão dizendo, o que outros cientistas renomados estão dizendo, não dá pra fazer um quadro a partir de um quebra-cabeça a partir de uma pecinha, né, você precisa montar a peça, né. O problema hoje é que a gente está vendo é que tem muita gente pegando peças de outros quebra-cabeças e tentando encaixar para formar um quadro científico. Aí fica complicado. Só para não perder esse raciocínio, você estava falando do congresso, né? Que o cara levantou a mão e falou, ah, eu sou aluno do fulano de tal, maior referência. Gente, assim, isso. Ciência é que nem culinária. Eu gosto muito de Masterchef. Não sei se mais alguém aí assiste, mas sou apaixonado. Eu e minha companheira, a gente adora cozinhar. Fizemos bife Wellington, filé ao poivre, todas essas coisas chiques. Pelo menos uma vez por mês a gente faz uma compra cara e faz um jantar gostoso em casa, né? Mas assim, a comida, ela não precisa de historinha. A comida, ela não precisa de uma justificativa. Ou ela é boa ou ela não é. E a ciência, ela tem uma comunidade que vai julgar se aquela ciência é boa ou não. Não precisa de historinha, não precisa, né? Às vezes você pode ter uma baita pesquisa que é feita por um cientista muito bom, mas que é desconhecido. Às vezes não, na maioria das vezes é assim, né? Então, você não precisa ser, a grande referência, ou melhor. Não, gente, precisa fazer ciência boa. Precisa ser uma ciência que vai ser avaliada, criticada, né? A ciência não é lugar para essas vaidades, eu acho, embora ela seja cercada de vaidade.
Isso é verdade, isso é verdade. Outro ponto aqui que eu queria conversar contigo é sobre a postura que a gente tem nesse perfis, né? Então a gente tá falando de muito, hoje em dia as pessoas consomem muitas coisas por redes sociais, né? Não tem jeito, é difícil alguém escrever no Google e pesquisar a resposta de alguma coisa, né? Ela vai achar alguma figura de referência. Próximo passo é achar um Instagram, ou achar o Facebook, ou achar o Twitter e seguir essas pessoas, né? E eu vejo que muitas figuras aí que têm essas redes sociais, eles percebem um potencial lucrativo de você ter uma rede social com 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, né? Porque aí ele começa a fazer propaganda. Não, também nada contra isso. Ok, a pessoa querer ganhar dinheiro com a rede social, né? Não tem problema. Mas ele começa a transformar o conteúdo dele num conteúdo muito, eu coloquei sensacionalista, mas não sei se a palavra é certa. Mas aí ele começa a colocar assim, amanhã eu vou postar o abdominal que vai queimar gordura da sua barriga.
E seca a barriga.
É, amanhã eu vou mostrar pra vocês o exercício que vai deixar seu bumbum na nuca, né? E aí ele começa a colocar coisas que atraem muitas pessoas, né?
Uhum.
Aí que tá meu ponto. Às vezes eu recebo no 4 de 15, alguém vem e compartilha comigo assim, olha, Yuri, a besteira que esse cara se falou. É, tem um monte, né? Aí o cara me marca lá, 4 de 15. Eu falo, cara, e você segue esse cara? Ah, eu sigo. Mas tu segue por quê? Ah, pra ver as besteiras que ele fala. Eu falo, meu, mas, né? O teu follow vale ouro pra ele, cara.
Uhum.
Se ele tem 100 mil seguidores e 1000 são pessoas que não concordam com ele, mas estão seguindo ele, vocês estão jogando dinheiro na cara dele, né? Indiretamente. Vocês estão fazendo massa lá, né? Eu acho, né, que é muito importante essas pessoas fazerem uma limpa na rede social e ir tirando. Vai tirando essas pessoas que você não concorda, né, cara? Porque é um negócio até... É um martírio você, às vezes, ficar vendo isso. A pessoa gosta de sofrer, né? É um masoquismo, né?
Eu acho, sim, Yuri, que a gente ainda tá aprendendo a lidar com as redes sociais. Não é nada muito novo, né? Assim, já tem alguns anos que a gente tem as redes sociais. É, mas eu fico lembrando, e aí é um exemplo pessoal, eu não sou especialista em redes sociais, em análise de dados, nada disso, assim. Eu tô falando de, né, de curioso mesmo, né? Mas eu fico lembrando, assim, no começo da minha adolescência, a gente já tinha rede social, tinha o Orkut, se comunicava pelo MSN, pelo ICQ, né? Mas o tipo de relação que a gente tinha com a rede social era, eu acho que era um pouco diferente, né? Não tinha essa sensação de velocidade, de ser tudo massificado, até porque a gente não tinha celular com 4G na época, né? Então, eu entrava nas redes sociais para conversar com os meus colegas da escola, para mandar uma mensagem para um primo, e assim por diante, né? Hoje, as redes sociais, elas são vistas assim como um espaço de debate público, né? E também como uma atividade extremamente lucrativa para muita gente, novamente, nada contra. Mas eu acho que quando a gente pega esses influencers, ainda mais na área da educação física, né? Esses influencers que têm milhões, milhares de seguidores, é importante a gente entender o seguinte: eles podem ser bons, eles podem ser ruins, mas eles não substituem, né, a comunidade científica, eles não substituem políticas públicas de comunicação da ciência, né, eles não substituem uma comunicação científica, uma divulgação científica que seja institucional, estratégica. Então vamos pensar, por exemplo, eu e você, nós somos indivíduos, eu faço um podcast chamado Corpo, você faz um podcast chamado 4 de 15. Né? A gente está contribuindo aí para um trabalho de formiguinha, né? Nós não somos grandes influenciadores, né? Assim, a gente trabalha com outras coisas, a gente tem uma vida fora da internet, mas a gente faz um trabalho de formiguinha, tentando fazer uma comunicação científica, mas o nosso trabalho, ele não substitui o que seria uma política de comunicação, né? E eu acho que é aí que tá a chave. Não tem problema acompanhar esse trabalho, o que não pode é confundir as coisas. Não pode pegar uma parte da comunicação e acreditar que aquilo é a ciência toda, né? E uma coisa, assim, que você falou, Yuri, que é importantíssimo, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que continuar seguindo perfis que a gente não concorda, porque isso é parte da gente amadurecer nosso debate público. O que a gente não deve fazer é seguir e engajar perfis que são sensacionalistas, absurdos, que falam coisas que são prejudiciais. Então, por exemplo, um perfil que fica divulgando, ó, você quer ter um corpo assim? E pá, tem aquele corpo de capa de revista, photoshopado. Então faça os exercícios que eu vou mandar, né? Eu acho que isso é algo muito prejudicial, porque a gente sabe que nem todo corpo pode ser daquele jeito, né? E tudo bem, assim, tem muitos tipos de corpo diferente, né? Mas esse cara, ele tá contribuindo com uma coisa muito negativa. Então acho que esse tipo de coisa a gente não tem que engajar, porque engajamento é dinheiro. E a gente vê isso muito... Agora na pandemia a gente viu isso muito, Yuri. Sim, gente falando absurdo, propositalmente, para receber críticas, e assim a crítica dá visibilidade pro cara e ele ganha mais seguidor. Então, falar absurdo, falar coisas odiosas, falar coisas que prejudicam, que machucam o outro, né, que oferecem risco para a sociedade, virou uma forma de negócio. E a gente tem que se atentar para isso, que verdade. Na época do Orkut e da MSN não tinha isso. Hoje é tudo muito rápido, massificado, pelo menos a impressão das redes sociais é essa, né? Mas a gente talvez não esteja ainda ciente disso, né? As pessoas que acessam.
Boa. Uma boa que você falou isso. Interessante isso que você falou com relação a gente seguir as pessoas que têm opiniões opostas, né? Que aí, quando eu falei, acho que pode ter dado uma impressão de não seguir ninguém que você não concorda, né? Mas a verdade é, você tem que ter pessoas que não concordam com você, desde que elas respeitem né, uma argumentação, uma racionalização, um discurso racionalizado, né, alguma coisa nesse sentido.
É, o debate público, né, assim, o debate público que ele tem espaço para várias opiniões, que ele não devia ter espaço é para coisas que, né, que destroem o debate, que oferecem risco, né, essa coisa da antivacinação, isso daí é um absurdo, né, e a gente tem dentro, né, dentro da educação física, nossos equivalentes da antivacinação, né? Mas enfim.
Ah, tem. E tem mesmo, viu? Legal, legal. Muito bom. Um ponto também que eu acho interessante a gente conversar com os nossos ouvintes para eles tentarem criar meio que essa armadura aí nas redes sociais, eu acho que desenvolvimento do ceticismo, sabe? Pensamento cético ou uma postura mais cética. E quando a gente fala ceticismo, eu mesmo às vezes demorei muito para entender o lance de ceticismo. Você pensa assim, ceticismo... aquele cara que não acredita em nada. A tudo ele não acredita, né? Não é isso. É o ponto de você se permitir questionar as coisas. Não é que você não vai acreditar em nada de antemão. Uhum. Você poder fazer pergunta. Eu acho que a grande diferença da ciência para a religião é que a ciência você pode fazer pergunta.
Isso.
Você
fala assim, e não é ofensivo.
Né? Você pode falar por quê.
Não é ofensivo. Um cientista de verdade, ele não se ofende quando alguém questiona ele de uma maneira normal, né?
Exatamente. Uhum.
Não, eu queria dizer que essa coisa do ceticismo, assim, eu acho que a gente tem que compreender o que é ceticismo, né? Ceticismo enquanto a dúvida saudável, né? Que você tem que saber de onde está vindo aquela informação, e você quer conferir ela, você quer conferir aqueles processos, você quer ver o que a comunidade científica está falando, você quer ver o que outros cientistas estão dizendo, você quer conferir se a origem daquela informação é verdadeira. Vamos usar um exemplo muito bobo, assim, os poemas da Clarice Linspector, né? Que metade dos poemas da Clarice Linspector da internet não são dela, né? Então, assim, é uma coisa boba, mas é uma analogia. Tem muita informação que é colocada na internet e que as pessoas distribuem. Então, o doutor fulano de tal, da universidade tal, disse que tomar água com limão mata a Covid. Pô, eu cansei de ver gente, assim, compartilhando essa porcaria, até em grupo de gente que é da educação física, assim, que tem formação científica básica, compartilhando coisas assim. Gente, não tem como, assim, veja se esse cara existe, primeira coisa, veja se esse cara existe, veja se a instituição existe, você vai ver, assim, o nome dele não existe, não é um pesquisador, a universidade também não existe, a pesquisa não existe, não foi publicada. Então, como é que eu saio distribuindo isso? E tem um problema, Yuri, que assim, no Brasil é muito forte, eu não sei como é que é o resto do mundo, mas que é o seguinte, né? Bom, a gente tem uma quantidade grande de brasileiros que não acessam a internet, né? Embora a internet dê essa impressão de que tá todo mundo ali, não tá. Primeira coisa é essa. Dos brasileiros que acessam a internet, a gente tem uma proporção grande que acessa somente pelo celular. E desses que acessam somente pelo celular, a gente também tem uma grande parte que acessa somente com os pacotes básicos das operadoras. E o pacote básico da operadora, ele é o quê? Ele é WhatsApp e Facebook. É isso que ele permite o acesso. Sim. Você... Aquela criação da internet dos anos 2000, que é onde eu cresci, onde eu acredito que você tenha também tido contato com a internet a primeira vez, a gente ia no Google e pesquisava. Né? No começo era um salseiro, depois a gente foi aprendendo a discernir o que era um lugar bom, um lugar não bom, o que era confiável, o que não era. Né? Mas assim, esse hábito de entrar no Google e pesquisar, ele não é a realidade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas pega imagens, não é nem texto, imagens do WhatsApp, imagens do Facebook e compartilha. Então nessas imagens, assim, é muito difícil você ter por uma imagem um aprofundamento daquela informação. Né? Exige muito conhecimento para fazer isso. E tem muita gente mal intencionada criando mentiras, né? Então a gente precisa muito ser cético. Receber uma imagem no WhatsApp, calma, segura a mão, não sai compartilhando. Não precisa questionar.
O dedo treme o dedo,
nossa,
né?
Não precisa. Às vezes a imagem ela diz exatamente o que a gente quer ouvir. Assim, calma. Independente da sua posição política, da sua desconfiança com a ciência, não importa, assim, né? Calma, respira. Não precisa nem confrontar a pessoa que mandou. Calma.
Só interrompe ali, né?
Você tem um colega que é daquela área científica? Manda pra ele e pergunta, isso daqui é confiável? O que você acha? Você tem algum site que você me recomenda? Se não tiver como acessar site, conversa com ele, troca uma ligação. Sim, não saia compartilhando coisa, porque essa velocidade tem feito a desinformação circular muito, né? E tem atrapalhado o desenvolvimento desse ceticismo que a gente tá ressaltando, né?
Eu acho que a pessoa, ela compartilha querendo receber aquelas palminhas virtuais, ou falar assim, legal, cara. Sabe? Eu não sei o que quando a pessoa compartilha, às vezes eu fico pensando, o que ela quer em troca quando ela compartilha alguma coisa num grupo que ela não checou, né? Será que ela quer receber um biscoito virtual? Ela quer receber... ou ela gosta do feedback das pessoas falando, ah, legal, obrigado, ou ela quer se colocar como uma postura de, ah, eu sou o cara que traz a verdade, sei lá,
às
né?
Às vezes quer ajudar, viu, entender. Yuri? Principalmente, assim, pra quem é muito distanciado do mundo científico, que é um problema também que a própria ciência foi produzindo, ao se encastelar um pouco, né? Algumas áreas, nem todas, uhum. Claro, mas tem muita área encastelada na ciência que fica ali dentro da bolha de pesquisa e não dialoga muito bem. Mas, assim, tem muita gente que quer ajudar, né? Então, receba uma informação que parece ser milagrosa, que parece ser positiva, mesmo que seja mentirosa, né? Eu não sei, eu acho que é verdadeira. Uhum. E aí eu compartilho com o meu grupo de condomínio, compartilho com a minha família, com os meus amigos. Então, isso que é o difícil, né? Porque se todo mundo que compartilhasse desinformação fosse mal intencionada, a questão era fácil de resolver. O problema é que tem muita gente que compartilha desinformação com intenção boa. E tem muita gente que quer participar. É, tem muita gente que nunca viu nada de ciência, que nunca pisou numa universidade, num laboratório, mas ela está tendo acesso a conteúdos científicos, ainda que não sejam científicos de verdade, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, assim, eu quero participar, né? O problema é esse desencontro, né? A gente tem um desencontro muito grande, né? E é muito difícil filtrar as coisas. As redes sociais, elas têm mediado a nossa afetividade um pouco, a gente tem uma dificuldade de comunicação, assim, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que aprender, né, a lidar com isso. É complicado. E eu acho, ressalto aqui, que eu acho que precisa de política pública para uma comunicação boa da ciência, né? O nosso trabalho de formiguinha é bom, mas não dá conta.
Ah, sim, é verdade. Nunca vai chegar perto, né, uma política pública. E uma coisa que você falou, que eu acho interessante, você... Hoje em dia, a palavra ciência, ela dá uma credibilidade. Então, quem já é ligeiro, quem na maldade já tá querendo... bolar uma fake news, ou bolar uma matéria que chama a atenção das pessoas, aí já coloca assim, cientistas descobriram que... Aí, parará, né? Hoje em dia o pessoal já fala, ah, eu vi que a ciência provou que tal coisa é melhor que não sei o quê. Quando tem a palavra ciência, as pessoas nem falam, eu vou compartilhar porque isso é verdade, né? A ciência ganhou uma credibilidade grande, né, nesse tempo que a gente tá vivendo. E muita gente se aproveita disso, né?
Mas sabe, Yuri, tem uma coisa também, muito dessa... Às vezes não é nem aproveitamento assim, da pessoa, né? Claro que tem, né? Muita gente se aproveita até pra lucrar, como a gente comentou. Mas essa coisa que é a mítica dos resultados, né? Cientista descobre tal coisa, cura de tal coisa. Ela também vem do jornalismo, assim, de uma má prática do jornalismo tradicional. Então, por exemplo, você pega assim, manchetes, né? Cientistas descobrem a cura do câncer. Aí você vai ler a matéria... e você vai atrás da pesquisa, um cientista descobriu, né, que um composto, né, um fármaco tal, em cultura de laboratório, na placa, né, produziu uma regressão das células e tal. Então, assim, ele não descobriu a cura do câncer. Né? Ele fez uma pesquisa ali que apontou um caminho possível, mas ele não descobriu nada, assim. Porque a ciência, ela não funciona nesse eureka. Embora a gente ache que funcione, é tudo cumulativo. Né, as pesquisas são cumulativas até que se produz algo, né, que atinge a sociedade e muda a sociedade, mas de maneira mais ampla. Mas o jornalismo muitas vezes ele trazia essa simplificação e a gente acostumou com isso. Cientista descobre a cura de tal, cientista descobre tal coisa. Né? E aí, claro, né, a galera aí que quer vender, que quer lucrar, embarcou nessa onda muito rápido.
Aí a importância do jornalismo científico, né, Samuel?
Exatamente.
Que eu acho que na faculdade de jornalismo, nos cursos, são pouquíssimos que se formam para jornalismo científico, né?
O que eu ouvi de colegas, assim, não sou jornalista, mas o que eu ouvi de colegas jornalistas no curso é que eles tiveram muito pouco conteúdo de jornalismo científico na formação deles, né? E o que eu ouvi também, assim, de professoras, de colegas da pesquisa na área de jornalismo... É que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de jornalismo científico que ela é ainda incipiente, assim. Quando você compara grandes veículos de imprensa dos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem jornalista especializado em biologia, jornalista especializado em ciências exatas, jornalista especializado em ciências sociais. Sim, eles são especializados em ciência em determinada área, né? Aqui a gente tem, talvez, poucos profissionais especializados e sobrecarregados, né? Tendo que falar de tudo um pouco, tendo que conhecer de tudo um pouco. E também uma dificuldade de comunicação com alguns cientistas. Às vezes, tem universidades que treinam muito bem os seus cientistas para falar com o público. Tem outras que não têm, assim, esse treinamento, que o cientista não quer conversar, o cientista não sabe ser objetivo, não sabe falar com jornalista, desconfia de todos os jornalistas. Então, ainda é uma coisa muito incipiente e desencontrada, eu acho. mas a gente tem excelentes cursos aí, excelentes profissionais também no mercado no Brasil, né? Eu acho que a gente está crescendo muito nos últimos anos.
Muito bom. Samuel, vamos parar esse bloco aqui?
Vamos, senão fica para sempre.
Então a conversa está boa. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. A gente está coçando para falar um monte de coisa também interessante aí com vocês. Mas nós vamos para o último bloco, onde nós vamos fazer as nossas conclusões finais e indicar aí nossos papos de esteira.
Papo de esteira.
Vamos lá. E essa é pra você que tá pensando em fazer uma pós-graduação à distância, mas acha muito chato assistir aquelas aulas gravadas que não tem interação. Então eu tenho uma ótima dica pra você. A Estácio tá lançando uma modalidade de pós-graduação online e ao vivo. Então eu vou te falar algumas vantagens desse modelo. Não tem taxa de matrícula. Todas as aulas são 100% online e ao vivo. A mentoria é feita por mestres e doutores. Você vai ter um certificado reconhecido pelo MEC. E você vai poder aumentar o seu networking conhecendo profissionais de todo o Brasil. Então você já pensou, surge uma oportunidade de você se mudar para trabalhar na praia ou morar naquela cidade que você sempre sonhou? Eu sempre falo que networking é uma das coisas mais importantes quando a gente vai pensar na nossa profissão. E aí você não se decidiu ainda? Então se liga nessa, a Estácio tem uma parceria com 4 de 15 e ela está oferecendo 25% de desconto em todas as mensalidades até o final da sua pós-graduação. Para pegar esse desconto, que vale até o final desse mês de maio, dia 30 de maio de 2021, você tem que fazer sua matrícula utilizando o código promocional 4de15, do mesmo jeito que está lá no nosso site, 4 com letras, 15 com números. E não fica triste se você é nosso ouvinte e não é profissional de educação física, porque a nossa parceria agora se expandiu para os profissionais de fisioterapia, nutrição, enfermagem, estética, farmácia, MBA para quem gosta de gestão, psicologia e tem muito mais. Então não fique parado e atualize-se já! Isso que a gente falou é uma coisa que sempre fica martelando na minha cabeça quando eu discuto isso com alguém. Isso dá trabalho, cara. Dá trabalho você pesquisar, dá trabalho você não compartilhar alguma coisa, abrir outra janelinha no seu navegador e pesquisar o que você falou. Quem é esse cara? Ele tá envolvido com a pesquisa de que forma? Ele tem algum envolvimento emocional com aquela pesquisa? Ele tá recebendo dinheiro por aquela pesquisa? Da onde que ele é? Ele já publicou coisas sobre isso, né? Isso dá trabalho. Então as pessoas, às vezes, eu acho que elas não querem ter trabalho e falam assim, ah, eu vou passar isso pra frente assim mesmo, né? Tenha esse trabalho, gente. Não adianta nada a gente concordar. Mas se você não tiver esse trabalho, uma hora você vai acabar sendo um veículo de ficar repassando uma informação, né? Seguindo pessoas aí que vomitam aí um discurso de autoridade fortíssimo e acaba de uma forma prejudicando a educação física, né? No âmbito geral, falando coisas e se credibilizando porque tem um perfil que tem 20 mil seguidores e hoje em dia as pessoas acham que isso significa muito, né? Então, tomar bastante cuidado e vamos ter esse trabalho, né? Essa é a dica que eu deixaria aqui pro final.
Com certeza. E importante, assim, quem faz comunicação científica, como eu tenho começado a fazer, como o Yuri já faz há um tempo, né? Quem vai fazer comunicação, divulgação, busque fazer uma comunicação que seja mais contextualizada. É mais difícil, mas também melhora a comunicação, entende? Você tentar passar essa riqueza do processo científico, da cozinha da ciência, das contradições, dos debates, tirar o foco dessa coisa do resultado só, né? Porque embora venda mais fácil e gere mais cliques, essa coisa do resultado, ela deseduca as pessoas. As pessoas, elas acham que a ciência é isso. E aí quando surge um picareta com resultado mágico, amparado na imaginação dele, mas que ele se diz cientista, ele se diz grande doutor, a maior referência, etc., todo mundo compra, porque ele está dizendo. Porque as pessoas, né, que não participam da comunidade científica, elas não sabem como é que funciona. Então, assim, quem comunica tem a responsabilidade, mesmo que seja o nosso trabalho de formiguinha enquanto indivíduos aqui, responsabilidade de tentar produzir essa educação, né? Vamos contextualizar a ciência. A ciência, ela é uma comunidade, ela é um processo, ela não é uma coisa do fulano só.
Matou. Então vamos lá para os nossos papos de esteira. começar aqui, enquanto o Samuel vai bolando aí o dele. Já pensou no teu, né?
Já pensei.
Ó, eu falei pro Samuel assim, o Samuel falou ontem pra mim, Yuri, já tô pensando no meu papo de esteira. Eu falei, cara, você vai bater o recorde, porque o papo de esteira é uma coisa que a gente inventa na último segundo da última hora. O Gilmar não tá aqui pra te provar isso. Mas eu tinha escrito um, pra você ver como o negócio é na última hora, eu acabei de pensar em outro e troquei no último segundo aqui. Mas o que eu acabei de pensar, gente, a gente tá na pandemia, onde eu tava conversando com a minha esposa, a gente ainda vai ficar um tempo meio que trancado em casa, apesar de ter, né, a vacinação começando, a gente não vai mudar da noite pro dia nosso estilo de vida. Uma dica que eu dou, não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Samuel, eu sou viciado em jogo de tabuleiro. Viciado em jogo de tabuleiro. Eu sou viciado em jogo. Se você falar assim, Yuri, eu tenho um jogo aqui, como que é esse jogo? A gente vai jogar tampinha pra cima e quem pegar, eu já fico pirado já. Eu não gosto de competição, mas eu gosto de jogo. Eu sou viciado em jogo. Qualquer coisa que você fala, isso é um jogo, eu tô lá e já vicio. E depois de um tempo eu comecei a colecionar jogo de tabuleiro. E hoje em dia eu tenho um monte de jogos. Tem jogos que eu joguei uma vez só, dá uma dó. Porque não consigo ver meus amigos, né? Pra se reunir pra jogar.
Chama nós!
É, então. A gente precisa acabar com essa loucura logo pra poder se ver. É, mas assim, pega jogo de tabuleiro, você tá em casa. Você e tua esposa, né? Eu jogo muito com a minha esposa. É uma coisa legal, é mais legal que às vezes, sei lá, jogo de tabuleiro é uma coisa interativa, né? É uma coisa física, você mexe nas peças, você interage com outra pessoa, você ri, você... É diferente do jogo de videogame, sei lá, que tá todo mundo, apesar que eu gosto de videogame pra caramba, né? Todo mundo olhando pra uma tela e cada um dentro do seu mundinho, não sei, eu acho que no jogo de tabuleiro existe um envolvimento entre as pessoas que estão jogando, cria um vínculo assim, né? Dá um bonde ali. E assim, eu não gosto de jogo de tabuleiro desses comuns assim, né? Porta de entrada... Detetive, né, que todo mundo já jogou, Jogo da Vida. Tem alguns jogos que são muito legais, que envolvem aí uma linha de raciocínio, alguma coisa mais além da pura sorte de rolar um dado. Tem um jogo, não sei se você já ouviu, Samuel, chama Conquistadores de Catan. Já ouviu falar?
Ah, eu tenho Catan já vai fazer 8 anos já, cara.
Ah, então você é do meu time.
Eu tive, assim que lançou no Brasil, eu já comprei.
Então, gente, se vocês não sabem o que a gente tá falando, ele é feito pela Grow. A Grow fez o favor de traduzir ele todo bonitinho. Tem as expansões, mas pega o pacotinho básico lá, eu comprei o meu baratinho, faz muito tempo também, veio até com imagem ação de graça junto com ele. Compre esse joguinho e pega aí o pessoal da tua casa, se você tem filho, se você tem, né, alguém que dá pra jogar aí, tá perto de você, algum vizinho, sei lá, ou não vai fazer uma aglomeração, mas pega a tua família, desliga a televisão um pouco, sai um pouco dessa loucura aí de rede social, põe um jogo de tabuleiro que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e vocês vão criar momentos aí na sua família que seus filhos ou vocês não vão esquecer. Conquistadores de Catan, é a minha dica.
Vamos lá, papo de esteira. Olha, eu não sou muito de esteira não, eu gosto muito de correr ao ar livre, assim, mas vamos lá, vamos supor que eu tô na minha esteira aqui, ó. Eu gosto muito de seriado, né? Eu sempre gostei de filme, de série. Eu tô acompanhando um seriado aí que acabou de estrear a terceira temporada no Amazon Prime, né? Chama American Gods, eu não sei se alguém acompanha.
Ah, isso é da hora, cara.
Não, é sensacional, né? Então é uma coisa de ficção ali, né, e ele retrata um pouco uma guerra de deuses, né, os deuses antigos, né, das mitologias importantes aí da humanidade, dos vikings, dos maias, egípcios, etc, né, e esses deuses antigos, eles estão em guerra contra os deuses novos, né, que são essas coisas aí, essas egrégoras que a gente conversou aí no episódio, né, que é a globalização, o dinheiro, a tecnologia, a televisão, etc, né. Então, todos esses deuses são retratados na série como pessoas normais, com roupa, que andam por aí, que moram nos Estados Unidos, no caso da história. E acabou de estrear a terceira temporada. Quem quiser acompanhar, eu acho muito bom. E eu acho que é uma ótima programação aí pra quem ainda tá precisando ficar bastante em casa, né?
Eu acredito que o deus da internet existe. Pra mim, eu acredito.
Com certeza, né? Tanto que ele enlouquece a todo mundo, né? A gente tava falando agora há pouco, né? O deus chamado rede social.
É verdade. Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Quer mandar algum abraço, deixar um abraço pra alguém aqui? Tem um espacinho de abraços e recado?
Eu queria deixar um abraço pro Yuri, pra você.
Opa!
Que me recebeu aí, que tão legal essa amizade que a gente começou há pouco tempo, né, graças a fazer podcast. Queria mandar um abraço pro meu orientador, que tá tendo toda a paciência do mundo, porque Esse primeiro ano de doutorado na pandemia foi uma dificuldade danada. Um orientador muito paciente, muito compreensivo, me ajudou bastante, me acalmou nos momentos de crise. Queria mandar um abraço também, o último, prometo, para toda a equipe do Oxigênio Podcast, lá do LabJor, onde eu aprendi a fazer podcast, onde o corpo foi lançado. Vou deixar uma recomendação aqui, Yuri, quem quiser conhecer o Oxigênio, é só procurar Oxigênio Podcast Unicamp, vocês encontram. É um podcast de jornalismo científico e ele está lançando várias séries agora. Tem uma série sobre saúde mental, uma série sobre meio ambiente, a minha série sobre educação física, que é o corpo, e os episódios regulares também, que falam de várias áreas da ciência aí. É tudo produzido pelos alunos do LabJor, de mestrado, de especialização. É um produto bem bacana e pouco conhecido. Então, quem puder ajudar a gente aí na divulgação do Oxigênio também, a gente agradece.
E ó, eu vou falar pra vocês, já indiquei o corpo, já indiquei na nossa newsletter. E assim, quando você lê e ele fala assim, um podcast narrativo, você tem que ouvir pra você entender o que é um podcast narrativo. Que conta uma história, que tem personagens participando. Eu só fui entender isso depois que eu comecei a ouvir. Então vocês têm que ouvir o corpo pra vocês entenderem. Vocês estão acostumados a ouvir o caso de 15, que é a gente falando blá 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 blá, acabou não sei o quê. O negócio é envolvente. É como se alguém chegasse e disse, vem cá que eu vou te contar uma historinha aqui. Essa historinha é sobre obesidade. Eu gosto muito desse. E, meu, é muito legal, cara. É muito... Vocês não têm noção. Quando eu tô falando pra vocês, já indiquei. Quem não ouviu, presta atenção. Para o que a gente tá fazendo. Vai lá ouvir o corpo pra você entender o que é um podcast narrativo da nossa área. É muito gostoso de ouvir. Uma coisa que passa assim. Você quer lavar mais louça pra continuar ouvindo mais. Muito bom mesmo.
Ah, obrigado.
Então, vambora.
Vambora.
Eu sou o Irmão Toyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Junto com o Samuel Ribeiro, me despeço de vocês. Agradeço a você por mais esse download. Um abraço e até o próximo episódio. Dá um tchau aí, Samuel.
Tchau, eu sou o Samuel Ribeiro e o episódio fica por aqui.
Falou, gente. E o Samuel, às vezes tem alguém deu uma lixada aqui perto de casa, o serralheiro. Você não tá ouvindo não, né? Só pra saber se tá vazando.
Não,
né?
Tô ouvindo, mas ó, já vou avisando que aqui em casa tem gato. E gato, quando toda vez que alguém vier gravar aqui em casa, o gato começa a miar. Então pode ser que a gente tenha um participante extra aí na conversa. E fazer o quê? É isso mesmo, né? A vida de quem não tem estúdio é isso.
Gato seria legal. Ó, minha filha chamando Pocoyo. Ó, o cara tá serrando, tá ouvindo?
Bem de fundinho, mas acho que não vai aparecer não.
Ah, então tá bom. Beleza. Gato nunca apareceu numa gravação, é legal ter um miadinho de gato.
Não, e os gatos aqui em casa, eles são muito bem informados também, então eu acho que vai ter tudo a ver com o tema aí, não se preocupa não.
Eles vão miar na hora certa, né?
Exatamente.